O Nirvana, a seriedade no trabalho esotérico, centro de gravidade permanente. Esta é a última aula de nosso curso. Muitos chegaram até aqui porque tinham um propósito, outros desistiram das aulas por diversos motivos, dentre eles, a falta de um centro de gravidade permanente. As pessoas comuns e correntes tipicamente acordam lá pelas tantas da manhã, tomam apressadamente seu café da manhã, se dirigem ao seu trabalho, lá desempenham mecanicamente suas tarefas, conversam, contam piada, riem, se irritam, se acalmam, se lamentam, aí chega a hora do almoço, o descanso, e volta-se ao trabalho e se repete tudo novamente. Chega a noite, vão para casa, fazem o jantar, assistem televisão, alguns fazem sexo, dormem e no outro dia tudo recomeça. Durante todo este tempo a essência bem que tenta se manifestar, são as inquietudes espirituais, os anelos de superação, é uma espécie de amargura que toca bem lá no fundo, mas a pessoa logo trata de ocupar a mente e a emoção com algo mais atrativo, tipo uma novela, um jogo de futebol, o carnaval, as Olimpíadas, trata de ouvir uma música profana, ou bater papo na internet. A essência fica ofuscada com tantos afazeres que a pessoa considera importante é o dízimo, a Deus, não há tempo nem lugar. Ainda que pareça incrível, muitas dessas pessoas se autoconsideram religiosas, pessoas de fé e temente a Deus, mas no fundo não prática e tampouco conhece profundamente seus mandamentos por estes tempos. É comum as pessoas se intitularem em ser desta ou de outra religião, brigam, discutem, guerreiam, matam em nome de Deus, dizem conhecer as escrituras sagradas, mas desconhecem a si mesmos, então vivem como marionetes, hoje pensam e agem de um jeito, amanhã de outro. Algumas pessoas até acham que encontraram o seu motivo de vida. Algumas acham que nasceram para serem bailarinas, então estudam, se dedicam durante toda a sua vida para ser a melhor, e até conseguem. No final de suas vidas percebem que lhes falta algo. Que seus esforços não valeram a pena, e quando muito não caem logo em esquecimento, substituídas por outras que dançam melhor. Do que valeu todo o esforço? Outros acreditam que nasceram para serem atletas e dedicam sua vida a isto, no final acabam com seu corpo atlético enfermo, não raro com envelhecimento precoce, fruto de tantos hiperesforços, sozinhos, dependendo da bondade alheia. Tais pessoas são exemplo de um centro magnético equivocado. Colocam tal energia no ego, por sorte ainda perseveraram em seu intuito, mas o comum é logo este centro passar para outro ego, que nada tem a ver com aquele projeto, e assim ir trocando de ideias e de pensamento continuamente. A vida se torna um tédio, um fardo. Falta um centro de gravidade permanente. Não existirá um centro de gravidade permanente enquanto este estiver focado no ego, pois o ego é múltiplo, existe em um número incalculável em nossa psique. É necessário colocá-lo na essência. Por outro lado, existem os esoteristas, e estes se dividem em teóricos e práticos. Os teóricos até que desenvolvem um certo centro de gravidade. Estudam os livros, às vezes os escrevem, conhecem de cor a vida dos mestres, assumem pose de doutores, mas de tanto mariposear de uma instituição a outra, acabam por se perder no caminho, daí arranjam uma desculpa e lavam suas mãos como Pilatos. Já o prático é um tipo raro, é o revolucionário em consciência, tão raro que na maioria das vezes se vê sozinho. Este trabalha em sua psicologia eliminando seus detalhes, aquilo que alimenta o ego. Portanto, desenvolve o centro de gravidade permanente, então este adquire vontade de aço, sabe o que quer, e o que almeja é a autorrealização íntima do ser. A superação é o livrar-se do tédio da vida diária, livrar-se do simples respirar, daquilo que torna a vida tão cansativa. É necessário tornarmos pessoas sérias e levar o trabalho íntimo com seriedade e perseverança, se é que queremos nos tornar revolucionários contra nós mesmos. O mais interessante disto tudo é que quando alguém coloca sua atenção ou centro de gravidade num propósito, as coisas da vida começam a fazer sentido. Por exemplo, quando se coloca a atenção em ser um grande atleta, parece que toda a vida se move em função disto, isto é, os amores, os amigos, os companheiros, o emprego, enfim, tudo normalmente está relacionado aos esportes. O centro de gravidade atua como um sol, atraindo circunstâncias da vida relacionadas diretamente ao interesse. Assim, quando o centro de gravidade está na luxúria, se atrai pessoas luxuriosas, cenas de lascívia, adultérios, pobreza espiritual, sujeira, enfermidades e até insetos. Quando se coloca esta atenção na ira, a pessoa começa a atrair para sua vida todo tipo de constrangimento e brigas, seja na família, no trabalho, no trânsito, tudo parece acontecer para que a pessoa tenha a oportunidade de brigar. E assim acontece quando algum ego está manipulando o centro de gravidade, às vezes ocorre de um único ego controlar esta atenção durante uma vida toda, é por isso que muitas pessoas acreditam ter o centro de gravidade permanente. Ter um centro de gravidade, ou uma atenção dirigida e equivocada é tão perigoso como a tê-la perdida em mil desejos, aí pelo menos não se realizam nenhum, só imperando o tédio. Por outro lado, quando esta atenção é dirigida pela essência, a vida se molda no sentido esotérico, as amizades, o emprego, os sonhos, as aspirações, a profissão, os amores, o casamento, os filhos. Quando se realiza um trabalho sério sobre si mesmo, tudo se molda em prol do trabalho íntimo, a pessoa apenas tem de trabalhar sobre si mesmo, o resto vem por consequência. Supor que a última moda ou o último penteado, o carro, o último tico ou a questão do salário, a aventura amorosa, a vida sedentária, o cinema, a telenovela, a luta de boxe, o jogo de futebol, a festa dançante, a corrida, a fofoca ou a calúnia, sejam coisas essencialmente importantes e sérias, constitui não só um grave equívoco, como também indica um absoluto desconhecimento do que é na verdade o ensinamento gnóstico e esotérico. É lamentável observar como os estudantes da gnose, do esoterismo, mantêm o centro magnético nas questões da falsa personalidade, nos acontecimentos triviais do dia a dia, nas modas passageiras, na conversa insubstancial e ambígua, nos negócios, nas telenovelas, no cinema, no jogo de futebol, em tudo que só alimenta os eus que controlam a falsa personalidade, o fanatismo e a mitomania. No trabalho esotérico, encontramos muitos estudantes bem intencionados, mas que na maioria das vezes se perde no caminho. Pode-se dividir os estudantes em quatro grandes grupos: o fanático, o mitômano, o negligente e o revolucionário. O fanático é o exagerado, existe fanatismo de todo tipo, os fanáticos por futebol trocam mulheres e amigos por um jogo no sábado à tarde, destroem ônibus, quebram a cidade, espancam torcedores de outros times que não o seu, cometem todo tipo de barbaridades e atitudes que, quando levadas a uma análise crítica, chega-se a ser casos de demência. Existem fanáticos por comida e dietas, por vegetais, por exemplo, onde a pessoa jamais colocaria uma proteína animal na boca, vivem em sua maioria anêmicos, abaixo do peso considerado ideal, em alguns casos é necessário uma consulta médica, e não são raros os casos de internamento por desnutrição. São muitos os exemplos do fanatismo. O fanatismo transforma uma pessoa sã em um enfermo. Um dos piores tipos de fanatismo é sem dúvida alguma o religioso e barra o místico. O fanático cresce salvo por acreditar, por decorar a mil por hora os livros sagrados e seguir a seu mestre. Ilude a si mesmo, e na maioria das vezes, não admite outra religião a não ser a sua. Muitos se perdem devido ao eu do fanatismo. O fanático nasce de seguidores, aqueles que seguem homens, mestres e deuses, estão a um passo do fanatismo. Os seguidores não servem ao trabalho esotérico. Devemos ser líderes, nunca seguidores. É necessário aprender a seguir a si mesmo, a seu Deus interno, ao seu mestre interno, o íntimo. O caminho é muito estreito. O neófito deve aprender a viver retamente, este é o arcano 5 do tarot. Experimentar os rigores da lei deste arcano, impõe na renúncia. O mais grave é quando o fanático passa de seguidor a líder. Aí então os problemas causados são bem maiores, isto porque o fanático às vezes consegue algumas experiências oníricas e começa a se achar iluminado, se torna um mitômano. O mitômano é se achar um deus, um mestre, um iniciado. Ele realmente acredita que o é, e ainda que tentem fazê-lo ver o contrário não o convencem, a pessoa se torna cega e arrasta seguidores, são cegos guiando cegos. Com o tempo o mitômano perde até mesmo suas faculdades mentais, e não são raros quando não enlouquecem e terminam sua vida em hospícios, tudo isto ocorre devido ao ego, ao orgulho, à inconsciência. De seguidor a fanático, de fanático a mitômano. Dentro de nós mesmos temos todo tipo de eus, sendo o fanatismo e a mitomania, alguns dos quais podem fazer fracassar toda a nossa possibilidade de autorrealização íntima do ser. Por outro lado temos o negligente, aquele neófito que mesmo sabendo do ensinamento e das consequências de determinados atos não os pratica, pois não quer parecer fanático. É um tipo especial, tipo curioso, que frequenta os lugares esotéricos, acredita, mas não pratica, prefere deixar tudo no intelectual, arrumando desculpa para tudo. Do tipo que bebe um pouco para não fazer desfeita, que fuma, mas só para acompanhar os amigos, que copula com prostitutas, para provar aos outros de que é macho, e tantas outras façanhas improváveis de enumerar. Não conseguem chegar muito longe no trabalho íntimo, pois dentro destas pessoas existe uma grande inércia, faltam-lhes forças e comprovações. Dentro de nós mesmos existem os três traidores bíblicos, são eles: Judas, o desejo, aquele que troca seu trabalho íntimo por 30 moedas de prata; Caifás, a má vontade, aquele que não aceita o Cristo, que arranja desculpas e evasivas para o não trabalho; Pilatos, as justificativas de todo tipo para fazer aquilo que o trabalho diz para não fazer, lavar as mãos, não tomar partido, sempre tentar estar ausente das consequências. O tipo negligente deixa estes eus traidores tomarem conta-se sua vida, tornando-a inútil para o trabalho, sobretudo abundam dentro das instituições esotéricas. Do seguidor nasce o fanático, ou o mitômano, ou ainda o negligente. Note que tudo está relacionado com o seguir. O mundo precisa de líderes, não de seguidores. Estes que seguem a tal mestre, que dizem frases decoradas, fazem citações de obras, etc., não servem para o caminho. Para o caminho só servem os revolucionários. Os revolucionários, ao contrário dos demais, são os que se lançam ao campo da batalha, são os do tipo prático, capazes de lutar contra a tirania, contra tudo e contra todos. Quanto mais revolucionário, mais problemas ele causa. Os do outro tipo veem como um fanático, pois um fanático jamais diz que o é; como um mitômano, pois fala com conhecimento de causa; como um negligente, pois devido à sua revolução comete muitos erros, que depois precisam ser necessariamente corrigidos. Este tipo é especial e raro. Comprova todo o ensinamento de maneira rápida, se diz esotericamente de acelerado. A morte acelerada ensinada na aula 03 é para revolucionários. Por mais revolucionário que uma pessoa seja, não significa que ela chegue ao caminho, porque muito há de se fazer para se adentrar à porta do templo de iniciação. No entanto, sem revolução da consciência não se tem iniciação. A chave para se tornar revolucionário é a morte do ego. O revolucionário é distinto, único e protegido pela lei divina, ainda que esta o prove constantemente, fazendo-o passar por inacreditáveis constrangimentos. A revolução. O caminho à primeira montanha no universo. Existe dois tipos de humanidades: a primeira é esta que conhecemos, que vive no mundo tridimensional e pertence ao caracol da existência, é a humanidade lunar, com um número definido de retornos de acordo com a eterna lei de retorno e recorrência. A lei de retorno dá ao ser humano que pertence ao caracol uma quantidade de 108 existências que corresponde a uma vida; é dado também ao homem um número de 3.000 vidas; ao fim deste número o homem, o animal intelectual, retorna ao absoluto como a um ser fracassado. A lei de recorrência dá ao homem a condição de cometer os mesmos erros em todos os seus retornos, isto é uma mecanicidade absurda onde vão se repetindo todos os principais fatos de uma vida, somados às suas consequências, karma e dharma. Bem diferente é a segunda humanidade, a solar; esta pertence à chamada humanidade universal; tal humanidade vive no nirvana e é dita esotericamente como a humanidade do caminho espiral. Tal humanidade é formada por mestres de consciência desperta que possuem o corpo causal. Para esta humanidade não existe as leis de retorno e recorrência e os mestres encarnam quando eles querem e se quiserem. Tal humanidade habita a sexta dimensão ou mundo causal, ou melhor dizendo o nirvana. Para este tipo especial de humanidade não existem condicionamentos e o mestre pode nascer em qualquer planeta do universo infinito, em qualquer galáxia e em qualquer sistema solar. Os habitantes do nirvana estão sujeitos a somente 6 leis. Uma destas leis é o amor. O caminho da autorrealização íntima do ser se divide em 3 montanhas; o iniciado se vê nestas montanhas com as mesmas dificuldades que qualquer montanhista tem em escalar. A primeira montanha é a montanha que conduz ao nirvana, chamada de montanha da iniciação; a segunda onde nasce o Cristo íntimo e é chamada de montanha da ressurreição; e a terceira onde se une o Pai, o Filho e Espírito Santo, chamada de montanha da iluminação ou ascensão. Quando se inicia um trabalho esotérico sério sobre si mesmo, a lei divina coloca sua atenção sobre a pessoa, o qual recebe o nome de neófito. A própria lei às vezes concede determinadas comprovações ao neófito, com o objetivo de lhe ajudar no trabalho, também lhe concede proteção. assim como uma criança que aprende a caminhar e depende dos pais para não cair, pois está sempre acompanhada e segura por eles, assim também é no trabalho esotérico. No início as hierarquias estão sempre com o neófito, aos poucos elas vão deixando caminhar sozinho, apenas o observando. Com o passar do tempo a lei começa a provar o neófito a fim de verificar sua integridade, sua fé, suas virtudes, ajudando-o a ver seus próprios erros e a enfrentar seus temores. É indispensável ao neófito que aspire à iniciação à virtude da integridade, é necessário o reto viver, ser íntegro em 100%, então a lei nos prova com a dor. Nos prova o orgulho, a vaidade, a honestidade e todo tipo de virtude que possamos imaginar. Quem não é íntegro, aquele que trai, que tem amizades por interesse, que fofoca, que causa intrigas, etc., é banido do caminho. Ao neófito lhe é aplicado inúmeras provas, entre elas as dos quatro elementos e as do guardião do umbral. Não existe um tempo pré-definido na aplicação destas provas, a do guardião a aplicam quando verificam que o neófito está preparado, assim se prepara na quinta dimensão superior, no mundo astral e se convoca ao neófito, que ao chegar a uma espécie de descampado se tem a mesma consciência que aqui no mundo físico, isto ocorre em todas as provas que nos vão aplicar, logo se ouve o guardião do umbral, o som varia de pessoa para pessoa, de acordo com sua origem planetária, pois muitos que hoje aqui vivem provinieram de outros sistemas solares, no caso de pessoas com origem além do sistema de Urs, se escuta um som estridente metálico, é a anunciação de que o guardião está chegando. O guardião é nosso Lúcifer interno e representa no mundo astral todos os nossos desejos. Sua aparência, chifres, uma junção de vários animais peludos, monstruoso e feroz. Avança de encontro ao neófito. Se este se apavora ou foge, é reprovado. Quase sempre acorda com a sensação de um pesadelo, lhe aplicam até por três vezes, se não derrotar, lutar, contra a besta, o guardião, é deixado de lado pelas hierarquias e abandona o caminho. Caso saia vitorioso no mundo astral, após um tempo prudente, será-lhe aplicada a prova do guardião no mundo mental, que representa toda a sua pluralidade, seus eus, pois cada eu que temos tem pensamento próprio. Igualmente ao anterior, se prepara tudo nos mundos internos e se convoca ao neófito, se ele se apavora e não luta, sai derrotado, lhe será dado três chances. Se vitorioso após algum tempo lhe aplicam a prova do guardião no mundo causal, na sexta dimensão, aí o guardião representa todos os nossos e os causas, os que deram origem a tanto sofrimento, se fugir perde. Esta prova assim como as outras lhe é aplicado por até três vezes. Quanto maior o número de defeitos, maior e mais abominável é o guardião. O próprio pai interno pode ajudar ao neófito a ser aprovado nestas provas. Quanto mais revolucionário for a pessoa, mais rápido ela passa por estas provas. Os medrosos, os adúlteros, os traidores não conseguem derrotar ao guardião e lá se vão, escravos da vida, da roda do samsara. Paralelamente à prova dos guardiões, ou após, é aplicado ao neófito as provas dos quatro elementos, não uma única vez, mas inúmeras vezes. A primeira é a prova do fogo, relaciona-se com a ira, a cólera, a impaciência e a intolerância. No mundo físico o neófito é provado com esperas e acontecimentos onde se tenta sua paciência e tolerância. Insultos, humilhações de todo tipo, a morte em marcha dá a nota nesta prova, aqueles que morrem de momento em momento saem vitoriosos, os demais explodem em ataques de ira e nervosismo e ficam estancados no trabalho. A prova também é aplicada nos mundos internos, com a mesma consciência que temos aqui no mundo físico, ao final o neófito é levado a um salão de fogo e tende a atravessá-lo, se fracassa retorna ao corpo físico, às vezes lembra da prova, se tem a memória desenvolvida, caso contrário ignora completamente o que ocorreu no interno, para desenvolver a memória veja aula 01. O segundo elemento a ser testado é o ar. Esta relacionada ao apego à família, aos amigos, aos bens materiais e ao medo. Todo aquele que se desespera ao perder algo ou alguém, que não é capaz de viver na pobreza, a teme, ou afastado daquele de quem gosta fracassa totalmente nesta prova. O neófito é testado nos mundo físico interno. No mundo astral o neófito é jogado ao precipício e se grita e desespera é reprovado e estanca no trabalho íntimo. Assim fica até que se prepare e se corrija, a ilha é aplicada novamente. O elemento água está na capacidade de adaptação. O neófito deve ser capaz de se adaptar a qualquer condição social, pobre ou rico. O caminho é cheio de espinhos, de vitória e de derrotas, aquele que se desespera frente a uma queda ou derrota, que prefere abandonar o caminho ou a vida, ou ainda a situação que originou o problema, ao invés de se levantar e lutar fica deitado e caído, é aqui totalmente reprovado. É necessário ser indiferente ao elogio e à crítica. A prova ocorre em todos os planos. No astral a pessoa é abandonada no oceano, se desespera não está preparada para o trabalho. O último elemento é a terra. Simboliza as adversidades, que é só o que encontramos pelo caminho. Adversidades e adversários, físicos e espirituais. O caminho é dor. Todo aquele que tem medo de sofrer, que tem medo de lutar, se não sabe tirar proveito das adversidades da vida, significa que não sabe aprender com ela. Os problemas de nossa vida são para nos autodescobrirmos e nos revolucionarmos. Todo aquele que após passar por grandes dificuldades comete ainda assim o mesmo erro, está provando não estar preparado para a iniciação. Neste caso a escola não está lhe servindo. Ao invés de reclamarmos da vida, devemos aprender com ela. O karma é uma medicina que nos aplica ao nosso próprio bem. Nos mundos internos a pessoa se vê sendo soterrada, se grita e desespera, reprovou. Estas provas, como dito anteriormente, nos são aplicadas inúmeras vezes, tenha-nos sido aprovado ou não, aquele que não o é, deve se preparar com a morte em marcha. Este é o segredo, a morte, veja aula 03. O neófito que sai vitorioso nas provas tem por mérito as iniciações de mistérios menores, que não significam nada, pois não é um grau esotérico, é apenas uma denominação para separar aqueles onde se deve dar maior atenção, cuidar melhor das sementes. Estas pequenas iniciações consistem de alguns conhecimentos que o íntimo recebe nos mundos superiores, nada mais. Aquele que tem as iniciações menores, não são iniciados, os iniciados são aqueles que despertaram o Kundalini. Não existem iniciados solteiros. As provas são aplicadas tanto para solteiros quanto para casados. Mas o casado passa rapidamente por estas provas principais e lhe aplicam inúmeras outras provas, isto também o fazem para o solteiro, as piores provas são as da fidelidade, do orgulho, da castidade, da mansidão, e principalmente a da honestidade e dos apegos. Deixar de se apegar à família, aos amigos, aos bens materiais. Nos mundos as hierarquias fazem ao neófito acreditar que pai ou sua mãe, ou seu filho tenha morrido, e se analisa sua reação, o desespero indica a imaturidade, que não está preparado para a iniciação de mistérios maiores, então as hierarquias o enviam à escola, o diário viver, significa que não está morrendo em si mesmo. É necessário compreender que toda a humanidade é uma grande família, no esotérico não cabe proteger seu filho genético e desprezar a outras crianças, assim o mesmo deve ser entendido com relação aos parentes e amigos e aos desconhecidos, temos que aprender a amar e ajudar a todos sem distinção, ainda que se tenha alguma preferência por alguém esta não deve ser ajudada mais do que as outras, em nenhum sentido, no verdadeiro trabalho íntimo não existe nenhuma forma de preconceito. Mas deve prevalecer o bom senso, jamais um pai de família poderia deixar os seus passarem necessidade em prol de ajudar a pessoas desconhecidas, isto é inconsequência e fanatismo, os seus dependentes jamais devem passar por nenhum tipo de necessidade, inclusive a afetiva. O trabalho íntimo não é nada fácil. É necessário viver retamente. Esta prova também pode ser dada no mundo físico quando perdemos um ente querido. É necessário aprender a compreender com o coração, se quisermos avançar no trabalho íntimo. As provas da honestidade consistem em jamais pegarmos um único centavo, ainda que estejamos passando fome, e encontremos dinheiro jogado ao chão, a desculpa de que achado não é roubado não vale no trabalho esotérico, aí pegou o centavo, aí ficou o neófito, lhe mandam de volta à escola. Não podemos tocar em nada do que não é nosso oficialmente, uma caneta, um lápis, um anel encontrado caído ao chão, tudo enfim nos valem para nos provar, e nestas provas nosso Lúcifer interno nos tenta apegar, nos sentimos tentados, se pegamos reprovamos, nos testam fisicamente e internamente. Uma boa dica para se sair bem na escola é considerar tudo como se fosse uma prova, assim nos saímos vitoriosos em todas elas. As provas difíceis são, digamos, as mais fáceis de passar, já os detalhes, as pequeninas, aí fica um neófito, uma canetinha só que precisávamos para assinar um documento e pronto reprovamos. Estas provas e provinhas podem durar muitos anos e vão aumentando à medida que se vai transmutando as energias sexuais. Com a morte dos detalhes, vai se equilibrando os centros da máquina humana e com a castidade na transmutação, se vai fabricando hidrogênio sexual. Se, 12, quando o corpo físico fica saturado de energia transmutada, entra-se no olho do furacão. Aí verdadeiramente se inicia o trabalho. Neste período a pessoa passa simultaneamente por inúmeras provas, as mais simples e as mais terríveis ao mesmo tempo. Paralelamente a tudo isto vêm os ataques da loja negra a todo instante, especialmente ao dormir. O neófito mal acaba de fechar os olhos. Ao sair em astral inicia o bombardeio, é a noite inteira, por isso se deve decorar todas as conjurações ensinadas na aula 06. Muitas vezes os neófitos têm que lutar para voltar ao corpo físico, que deve estar protegido pelo círculo mágico. Também a loja negra ataca no sexual, no físico e nos mundos internos, as lutas são terríveis e cansativas. Simultaneamente são aplicadas provas de todo tipo que se pode imaginar, do tipo que se levanta adiantado e se chega uma hora atrasado no compromisso, fura-se pneu, perde-se o ônibus, a próxima condução, táxi que não chega, se atrasa e quebra no trajeto, o neófito passa por humilhações de todo tipo possível. Também podem ocorrer acidentes sem que o neófito saia sem nenhum arranhão, só para ver como ele se comporta diante de uma adversidade verdadeira. O orgulho é sumariamente testado nos mínimos detalhes e tantas provas e provinhas que resulta impossível enumerá-las. Nestes momentos o neófito se acha sozinho, abandonado por todos, pelas hierarquias, pelos familiares e amigos. Não é que o abandonam, mas ele se sente assim, sozinho. Instintivamente seus parentes e amigos o deixam de lado, é uma amostra do sofrimento do caminho, significa que se está na base da primeira montanha. Depois da tempestade vem a calmaria e em uma dada noite o neófito é levado pelo seu guru interno, que pode ser seu próprio Deus interno ou alguma parte de seu ser, até os infernos e lá lhe é mostrado as infradimensões e seus egos. Aparece ao neófito uma parte de sua mãe divina chamada Hecate, a rainha dos infernos a qual dirige o momento mais mágico de sua vida e lhe aplica a primeira chaga de Cristo. O neófito sente uma dor terrível nos pés que são perfurados, são dores tremendas, não se trata de sonho, mas de uma vivência transcendental nos mundos inferiores, lhes transmitem alguns ensinamentos e o neófito acorda com terríveis dores nos pés, pode sentir as feridas, mas não pode vê-las, pois, embora se refiram ao corpo físico a chaga está no corpo vital, mas a dor é física e dura várias semanas, não se trata de imaginação, trata-se de dor e mesmo após anos, sempre quando há uma mudança climática ou então iniciado sente as dores da ferida, esta primeira o iniciado pisou no caminho. Não se trata de imaginação, todo aquele que está no caminho sabe disso. Portanto, não existe nenhum iniciado que não conheça as dores da iniciação, tampouco que tenha dúvidas se está ou não na primeira montanha, toda pessoa que está no caminho tem plena consciência disto, ainda que não tenha domínio sobre o desdobramento astral. Após algum tempo o neófito sente uma terrível dor, muito aguda no cóccix e bastante sede, e o Kundalini desperta. O neófito escuta uma série de chocalhos, muito parecido com o da cascavel, significando que o Kundalini iniciou sua subida. O recém-mago está a caminho da primeira iniciação de mistérios maiores. Na primeira montanha são 8 iniciações de mistérios maiores ou de fogo, 8 venustas ou de ouro na segunda montanha, e 8 de luz na terceira montanha. Quando o Kundalini desperta no mago, o venerável Logos do sistema solar delega a um mestre a função de acompanhar a subida do Kundalini, pois sendo esta uma energia muito poderosa pode danificar condutos do corpo físico e vital. Tal hierarquia acompanha o neófito durante o coito, fazendo passes magnéticos na coluna vertebral a fim de canalizar sabiamente o fogo sagrado. A primeira iniciação de mistérios maiores o sabor vida e o sabor trabalho. Quando se entra no caminho inicia-se etapa contínua de dor e sofrimento moral, física e espiritual. Tudo aquilo que até então estávamos acostumados precisa necessariamente ser mudado, ser alterado, ou seja, tornar conscientes tudo aquilo que se chama de vida. A primeira iniciação de mistérios maiores não é difícil apenas pelas provas impostas pela lei, mas muito mais que isto, trata-se do início do abandono da vida e de uma nova etapa para o recém-iniciado, o mago. Aqui nesta primeira montanha encontramos a separação do joio com o trigo, é aqui nesta iniciação onde o neófito tem que escolher entre os dois sabores, o da vida ou o do trabalho. O sabor vida é isto que já conhecemos, é nascer, crescer, namorar, ter profissão, casar, ter filhos, envelhecer e morrer. Isto é a vida, seu símbolo esotérico é a lua. O sabor vida é o profano, o passageiro, aquilo que não sobra nada após a morte, a não ser lembranças. É o hábito de respirar, de acordar, comer, trabalhar pelo pão de todo dia, são as ambições, as decepções, as comemorações, as paixões, as crenças. O sabor vida se dá assim, é o hábito de acordar, se desenvolver e dormir. No sabor vida está a inconsciência coletiva, está a falsa individualidade, está o ego, o apego, este sabor pertence ao tempo. É um sabor doce. Lamentavelmente as pessoas não sabem viver, não sabem aproveitar o néctar da vida, então aprendem a mentir, a fornicar, sentem-se entediados e passam a fabricar todo tipo de passatempo, não percebem que estão envelhecendo, casam e descasam. Sofrem pelos amantes, sofrem pelo dinheiro, sofrem pela lei dos acidentes, sofrem pela falta de amor, sofrem pelas traições, choram e transformam a vida naquilo que se chama de vale de lágrimas ou ainda de vale do Sansara. As pessoas comuns e correntes seguem a vida como quem cai em um rio com corredeiras, acompanham o fluxo das águas, não possuem a capacidade de perceber a miséria em si mesmas, vivem adormecidas, iludidas pela vida, andando como zumbis, sem saber por que nasceram, como nasceram e para que nasceram. Desconhecem a si mesmas e vão vivendo de domingo a domingo, de um futebolzinho de sábado à tarde até outro futebolzinho, de um churrasco ao outro, vivem por viver, trocando de carro, trocando de emprego, trocando de mulher, trocando amigos, vivem em um sono tão profundo, estes do sabor vida, que nem percebem que a vida é doce, que a lua em seu simbolismo é sensível e aprazível, romântica. Este é o caracol da existência, muito confundido com o caminho além nirvana, o espiral. As pessoas do sabor vida nem sabem viver, se soubessem não sofreriam, são como peças de um jogo de xadrez, onde seres conscientes no bem ou no mal, os manipulam como bem querem. Às vezes ocorre de alguém do sabor vida se aventurar pelo trabalho esotérico, mas assim que encontram alguma barreira, algum obstáculo, uma prova, um karma a cumprir, um padecimento voluntário, desistem. Estas do sabor vida são fracas em quase 100% das vezes, não são capazes de seguir o caminho, sobretudo querem iniciações, querem desenvolver poderes, querem seguir a magia, querem encontrar mestres, querem ser como eles, mas são incapazes de abandonar este sabor doce. Querem unir na maioria das vezes a santidade com o profano. A lua os colhe, o frio lunar os leva ao abismo, à segunda morte, ao fracasso total. Mesmo assim sentem-se superiores, riem do que desconhecem, e quando conhecem o caminho, atraiçoam seu guru interno, abandonam seu Cristo íntimo por 30 moedas de prata. É lastimável. No sabor vida, estão os desfiles de moda, as escolas de samba, tudo que cheira a festa, os jantares, as teorias, as novelas, a atual arte, os programas de televisão, a cervejinha do happy hour, a música profana, os namoros, o adultério, os apegos, etc, etc. É o mundo do fútil e do supérfluo. Muito raro é encontrar alguma pessoa neste mundo que saiba viver o sabor vida. No entanto, muito mais difícil ainda é encontrar uma pessoa que largue tudo e a todos pelo sabor trabalho. A grande maioria prefere tentar viver os dois sabores, aí não somente não se consegue nada, mas até mesmo o que se tinha conseguido de espiritual se perde totalmente. O sabor trabalho tem como símbolo o sol, à medida que nos aproximamos do sol nos afastamos da lua. O caminho é muito estreito, tão estreito que mal consegue se mexer, existe espinhos por toda a parte. Aqui não cabe a identificação, veja o arcano 12 do tarô no livro Curso Esotérico de Cabala, com as coisas da vida diária. O sol fatiga, cansa, faz o neófito suar. Circule, 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 está é a ordem da lei para o neófito, nada de descanso. No sabor trabalho estão os padecimentos e as humilhações voluntárias. O neófito sabe que não precisa passar por determinada dificuldade, mesmo assim ele passa. Este é o trabalho interno. Aqui estão as provas de momento em momento. Muitas vezes o neófito sabe que não é capaz de realizar determinada tarefa, mesmo assim ele o faz. Não se trata de realizar a tarefa, trata-se de obedecer à ordem dada. Aqui nesta iniciação o mago sofre muito, é bastante difícil abandonar os apegos, renunciar à luxúria, abandonar o doce pelo amargo. O trabalho é tão amargo que não é raro o neófito acordar com sua boca amarga, até mesmo os alimentos passam a ter um sabor diferente, a consciência cobra a gula. Aqui o neófito deve eliminar o orgulho, este é um dos principais obstáculos para o início do trabalho esotérico. É óbvio que a luxúria deve ser eliminada de instante em instante, veja a aula 03, mas as provas da unidade são muito dolorosas. O sabor trabalho está intimamente relacionado com o orgulho e aos apegos. O sabor trabalho exige que a pessoa abandone a vida e a tudo que lhe toca. Aqui já não se tolera desculpas, justificativas de fraqueza, só os fortes sobrevivem ao sabor trabalho. Somente os valentes vencem. Devemos abandonar tudo e a todos os apegos. Aqui neste sabor o neófito começa a ver a humanidade como uma grande família. Quem são seus filhos? Quem são seus irmãos? Quem são seus sobrinos? Seus pais? Todos estes conceitos que caem muito bem para o sabor vida se torna totalmente absurdo para o sabor trabalho. Ambições? Para quê? Aqui os questionamentos são uma constante. O abandono de antigos valores, de antigas crenças que já não servem mais. Aqui se trocam as roupas velhas por roupas novas. Amizades são substituídas por outras, pessoas que se presumia como essencial em nossa vida passam a não ter a mínima importância. O neófito aprende a amar, a compreender, a aceitar e a libertar. Este é o caminho do digno. Este é o caminho do nirvana. O caminho do nirvana é feito pelo sabor trabalho. No sabor trabalho exige-se super esforços, pois esforços somente não valem. Abandonar a tudo e a todos pelo trabalho interno é um super sacrifício, que a maioria da estudantada não está disposto a realizar. É sofrimento puro. O pior é que as pessoas comuns e correntes não entendem o que o neófito está passando. É o caminho da solidão, a pessoa tem a estranha sensação de estar abandonando a tudo e a todos, ela pode estar no meio de uma multidão, mesmo assim se sente sozinha, como se estivesse no deserto. Além nestes momentos afasta a pessoa de todos que ela gosta, ela se vê sozinha no mundo físico e nos mundos internos. É uma triste prova. Ter a sensação que tudo aquilo que ela possuía de repente não valer mais nada. Ela chora. Estas são as dores da iniciação. Este é o sabor trabalho. Tudo aquilo que ela considerava como essencial em sua vida se resume a nada. Não é, pois, difícil de estranhar que a maioria abandona a arca, a grande maioria não consegue suportar as ordalhas, não estão acostumadas a sofrer voluntariamente, ainda estão presas à vida. A vida não significa nada para o sabor trabalho. Esta é a triste realidade. Quem quer sofrer que entre no caminho. Quem quer sofrer que escolha o sabor trabalho. Esta é uma iniciação muito difícil e demorada, é necessário atingir 33 graus esotéricos para se conseguir a iniciação. Não é difícil pelos rigores somente da lei, mas principalmente em ter de se afastar do sabor vida. A pessoa que passa a experimentar 24 horas de sua vida o arcano 5 do tarot. São os rigores da lei. Aprender a viver retamente. A iniciação é o sábio viver. É o viver reto. É isto que se aprende nesta iniciação. A viver no sabor trabalho. É necessário abandonar o sabor vida para se conseguir a primeira iniciação de mistérios maiores. O Kundalini à medida que vai despertando e subindo pela coluna vertebral, veja a aula 04, vai dando ao neófito grandes poderes e colocando em atividade todos os chakras e plexos relacionados ao plano físico. O primeiro poder que o mago ganha é a lucidez, trata-se de poder ver a natureza como ela é. É como se estivesse vendo a luz do sol pela primeira vez, a pessoa começa a perceber detalhes que até então ela nunca havia percebido, o céu, a água, o fogo, as plantas, as pessoas, tudo soa diferente, tudo parece mais vivo, as cores parecem ser mais brilhantes, as estrelas parecem cintilar mais, a música das esferas parece ter mais instrumentos do que antes. Este é o início de uma nova vida, é a vida da magia. Inicialmente a lucidez se dá no plano físico, logo se começa a refletir nos mundos internos, tornar-se lúcido no mundo astral é uma dádiva divina. Lucidez. Faz-se luz. Na primeira iniciação de mistérios maiores é quando a pessoa após muitos padecimentos voluntários encontra seu mestre interno. Como já detalhado na aula 04 ou Kundalini, ao se despertar inicia sua marcha pela coluna vertebral, à medida que sobe abre os cânones da coluna, sendo um total de 33 vértebras, a cada cânone aberto o iniciado experimenta os mistérios dos arcanos maiores do tarot, e cada uma delas exige algum tipo de virtude do iniciado. Muito interessante só é os cânones 5, 8, 9, 14, 17, 18 e 20. Quando se adentra nestas câmaras, o iniciado experimenta suas provas e tentações. O 5 está relacionada com o rigor da lei. A partir daqui é necessário viver uma vida totalmente reta. Mentiras, intrigas, fofocas, desonestidades de qualquer tipo pode fazer o iniciado perder esta vértebra. O Kundalini não somente baixa com quedas sexuais, mas também quando o iniciado não preenche os requisitos morais para ter acesso a um outro grau esotérico, cânone. Aqui o iniciado é punido por qualquer deslize, são os rigores e a rigidez da espada. O cânone 8 indica provas e dor, o iniciado passa a cada instante por provas, é necessário morrer de instante em instante para conquistar todas as virtudes necessárias para esta vértebra, a principal delas é a mansidão. As famosas provas da paciência são aqui experimentadas. O 9 indica as terríveis provas da luxúria. O iniciado deve disciplinar seus olhos e pescoço. É interessante esclarecer que uma poluição noturna pode baixar o Kundalini, quando o iniciado acorda ejaculando e não realiza super esforços para conter o espasmo. A serpente ígnea pode baixar uma ou mais vértebra, dependendo da queda. Durante o cânone 9 o iniciado é provado incessantemente nos mundos internos. Para ser aprovado neste estágio o iniciado deve aprender com a vida, morrendo de instante em instante, veja aula 03. Se experimenta o arcano 14 quando o Kundalini sobe pelo cânone do mesmo número. Aqui os problemas matrimoniais começam a aparecer e a se resolver, é necessário apelas de instante a instante à Mãe Divina para que ela auxilie a passar nas provas que são realizadas nos mundos físico interno. A fidelidade e o companheirismo são aqui uma constante. No lar deve prevalecer o respeito mútuo. A mulher deve ser passiva e o homem ativo. Este é o equilíbrio da natura. É a lei do equilíbrio. A desobediência desta lei resulta em caos e divórcio. As mulheres de hoje em dia não sabem aproveitar sua liberdade, querem se degenerar como os homens. Estes por sua vez não sabem respeitar as mulheres. O conflito entre homens e mulheres induz ao adultério e ao ódio. Este arcano é perigosíssimo para o iniciado. Morte e oração, esta é a chave. Os mistérios do cânone 17 nos levam ao compasso da espera. Aqui nada acontece. É necessário aprender a esperar. A impaciência é fruto do ego. As experiências oníricas neste estágio são ínfimas. O iniciado tem dificuldade de lembrar dos sonhos. Tudo parece estar parado. É a prova da fé e da tenacidade. Acreditar naquilo que não se vê, a esperança. Uma brisa sopra do mar, é a preparação para enfrentar os inimigos ocultos e declarados do arcano 18. E esta batalha se inicia quando Kundalini abre o cânone do mesmo número, a batalha física e espiritual é declarada contra os tenebrosos conscientes e inconscientes, agora muitos inimigos aparecem. O iniciado parece ter mais inimigos do que amigos, a luta é constante. O cânone 20 nos coloca cara a cara com egos que acreditávamos ter eliminado. É preciso eliminar a memória do ego, ou seja, as antigas lembranças ou representações mentais. Antigas paixões se apresentam. O objetivo é derrubar o iniciado. A legião se agrupa, é declarada a guerra. De um lado a legião chefiada por nosso Lúcifer interno que tentará roubar nosso fogo sagrado, do outro nossa essência chefiado por nosso íntimo, o mestre interno, é uma pequena amostra do que aguarda o iniciado na segunda montanha, veja o Bhagavad Gita, Mahabharata. À medida que o Kundalini sobe ocorre a cura de determinados órgãos de nosso corpo físico, isto significa que quando este se encontra na altura dos pulmões, este é curado. Na altura do coração este é curado, quando atinge a altura da laringe, a garganta é curada e assim por diante, a cura se dá por plexos e microplexos que existem em nosso corpo e que são ligados por minúsculos fios à coluna vertebral. A cura não se realiza se for de caráter kármico, pois nesta iniciação não se realiza certos kármicos, e sim na segunda iniciação de mistérios maiores, excluem-se aqui os que forem perdoados pela Mãe Divina por mérito do trabalho íntimo. Os demais precisam ser negociados com a lei na iniciação indicada. Ao despertar o Kundalini o iniciado recebe uma espada pequena que cresce à medida que o Kundalini sobe pela coluna. O poder desta espada está relacionado com o trabalho da transmutação das energias sexuais. A loja branca de vez em quando envia o iniciado para enfrentar os magos negros. O iniciado sabe que não poderá vencê-los, mas se não o faz é considerado como desobediente. Se o faz a lei o protege. Quanto maior for a castidade, maior o poder de lutar contra os tenebrosos. Se o iniciado é derrotado é porque não transmuta direito e deve praticar na escola da vida. A espada ainda não é flamígera. O poder dela está na vontade do iniciado. Quando o Kundalini atinge a base do nariz ocorre a iniciação. O íntimo e o iniciado concorre à venerável loja branca e em uma cerimônia esotérica onde é realizado o juramento do iniciado à loja branca, ao Cristo e à humanidade. O íntimo é coroado e o iniciado recebe a espada flamígera, de cabo branco e bem pequena. Com esta espada o iniciado pode ordenar nos quatro elementos, especialmente no elemento terra. Recebe ainda as vestes de cor azul. A espada flamígera cresce de acordo com os graus esotéricos que o iniciado vai recebendo. As marcas da besta são apagadas. Durante a cerimônia, o venerável Logos Solar, regente de nosso sistema, faz o pagamento ao especialista que ajudou ao iniciado a despertar o Kundalini. O iniciado agora é um membro da Loja Branca, pertence ao círculo esotérico, e assim deve defender a Loja Branca e a ela obedecer. O tempo a se conseguir esta iniciação é longo. É uma das iniciações mais demoradas, isto porque o iniciado ainda cai com frequência e costuma reprovar em determinadas provas que precisam ser reaplicadas. Um casal que trabalhe seriamente no tantrismo deve despertar o Kundalini e conseguir êxito na primeira iniciação de mistérios maiores em torno de 7 anos de trabalho intenso de magia sexual e morte do ego, isto considerando que o corpo físico se encontra em perfeitas condições. O Bodhisattva caído, agora levantado, passa por esta iniciação rapidamente. A cerimônia da iniciação é o verdadeiro batismo, a que se faz aqui no mundo físico é um atentado ao Cristo, pois não se pode batizar com água aquele que não transmutou o chumbo em ouro. Em função deste crime, os chakras do batizado cessam sua vibração, é mais um morto-vivo no mundo. A segunda iniciação de mistérios maiores, os acertos kármicos. Após receber a primeira iniciação, o iniciado passa por uma pausa magnética e entra novamente no olho do furacão, igualmente como na primeira, é levado ao abismo e recebe a chaga de Cristo correspondente às mãos. Inicia-se a subida da segunda serpente de fogo, agora no corpo vital, o veículo kármico. Aqui são ajustados e negociados todos os karmas, especialmente os relacionados ao sexo. Os eus kármicos começam a morrer de acordo com os méritos do coração e a castidade. Estes eus são expulsos e eliminados pela lei no tribunal do karma, onde o iniciado é chamado e seus eus kármicos são julgados e sentenciados à morte depois de um profundo arrependimento por parte do iniciado, sob a promessa de não cometer os mesmos erros que deram origem a estes. Os eus homossexuais, kármicos, iniciam sua morte nesta iniciação e o corpo vital vai reequilibrando seus polos. Isto significa que um homossexual que se arrependa e tenha condições de casar e praticar magia sexual com sua esposa, terá seu karma negociado apenas durante a segunda iniciação e não na primeira, o que torna o trabalho íntimo quase impossível para estas pessoas. Por outro lado, a vitória resulta em luz, força e sabedoria em uma oitava bastante superior aos demais iniciados, uma vez que os esforços são maiores. Já as pessoas homossexuais que não possuem seu órgão sexual em perfeitas condições, perderam nesta existência uma oportunidade de autorrealização. O iniciado deve se dirigir ao Logos Solar para pedir autorização para ingressar na segunda iniciação. Se não o faz, o fará o íntimo. O Logos Solar agora elege um novo especialista para ajudar no despertar do Kundalini. Este fará passes magnéticos na coluna do casal a fim de despertar e conduzir de maneira ordeira Kundalini pelos canais etéricos. O despertar do Kundalini implica nos ajustes kármicos, seja de doenças e ou de outras moléstias morais, sociais e espirituais. Esta é uma iniciação mais delicada e complicada. À medida que o Kundalini sobe, o iniciado experimenta os rigores do tarot no seu aspecto kármico e as virtudes correspondentes a cada cânone do corpo vital. As lutas contra as bruxas e zangões são piores do que no anterior. Durante a subida são liberados e colocados em atividade determinados éteres correspondente aos corpos físico e vital, dando juventude e longevidade ao corpo físico e preparando para o ingresso na dimensão vital, ou mundo dos jinas. Nesta iniciação o iniciado deve aprender a viajar com seu corpo físico na quarta dimensão da natureza. A quarta dimensão tem duas regiões, a inferior e a superior. O iniciado deve aprender a viajar pelas duas. Quando o Kundalini atinge a região da laringe, o iniciado, Sivarão, vai ao cárcere e passa igualmente pela decapitação de João. O iniciado é acusado de algum crime que não cometeu, as autoridades o prendem e o mantêm preso por 9 dias, que é o tempo que dura este processo iniciático. Após, a mãe divina aparece ao iniciado e o decapita, com a alusão clara que o ego animal deve morrer. Após a decapitação, o iniciado é liberado do cárcere. Os chakras entram em atividade e se colocam em uma oitava superior. Quando o Kundalini atinge a raiz do nariz, o iniciado recebe a segunda iniciação de mistérios maiores, o íntimo recebe a coroação, enquanto o iniciado realiza seus ajustes kármicos, negociando com os senhores da lei no vestíbulo do templo. A negociação kármica normalmente está relacionada com alguma missão da loja branca. Os laços kármicos com outras pessoas são cortados. O iniciado começa a sentir individualidade, mas é apenas uma amostra. O especialista recebe seu pagamento durante a cerimônia. A terceira iniciação de mistérios maiores, o domínio das águas seminais. Após receber a segunda iniciação de fogo, o iniciado passa por uma nova pausa magnética, veja aula 04, e deve pedir permissão ao logo solar para adentrar na terceira, o qual o adverte sobre os perigos desta última. Imediatamente o logo solar elege um novo especialista para o acompanhar o despertar do Kundalini. Exatamente como nas anteriores, o iniciado passa pelo furacão, desce ao averno e recebe a chaga de Cristo correspondente à lança de Longinos. As provas desta iniciação são quase que exclusivamente sexual e deve o iniciado lutar contra a luxúria de momento em momento. O iniciado precisa conquistar o poder do controle de suas águas internas, isto é, o controle total de sua energia sexual. O corpo astral solar é criado à medida que a terceira Kundalini vai subindo pela coluna vertebral, a qual coloca os chakras do corpo astral em atividade. Durante este processo, o iniciado vai vivenciando todo o drama crístico, a cada tânone corresponde a uma passagem do drama, culminando com a lança e ressuscitando ao terceiro dia, isto o corpo astral, pois a verdadeira cristificação só ocorre na segunda montanha. Esta iniciação é uma prévia do drama cósmico. À medida que o iniciado avança, a venerável lei lhe retira do baixo ventre certa substância atômica semelhante a uma pela humana, tal capa um portal de ligação aos mundos infernais. O iniciado deve descer ao averno para realizar determinadas investigações que dura 40 dias, simbolicamente se refere à encarnação do Espírito Santo que ocorre na terceira montanha, a ascensão. Quando o fogo sagrado chega ao coração, o iniciado vivencia no astral a morte e ressurreição do Cristo. Esta iniciação dá ao iniciado a imortalidade no mundo astral. Ao contrário das iniciações anteriores, após o Kundalini chegar à altura da raiz do nariz, ela continua até o coração, através de canais especiais. A cerimônia ocorre no mundo causal. O mago recebe o poder de controlar o elemento água. A quarta iniciação de mistérios maiores, o domínio da mente, é necessário dominar a mente. Nesta difícil iniciação, o corpo mental solar é construído, após ser solicitada a permissão de adentrar nos mistérios da quarta iniciação ao Logos Solar, que elege um especialista a fim de ajudar no despertar do Kundalini e sua ascensão de vértebra em vértebra do corpo mental. Assim como no astral, o iniciado desce ao averno e recebe o látigo como chaga de Cristo. Durante este processo, o iniciado se vê como Cristo Jesus entrando em Jerusalém de cima, os mundos superiores, montando em um burro, a mente. A mente, como a temos, não tem serventia ao Cristo íntimo, é necessário reduzir as múltiplas mentes à poeira. A mente animal necessita morrer. O iniciado precisa aprender a manipular o fogo interno. Quando o Kundalini chega à altura do coração, abrem-se as asas ígneas, que lhe dão o poder de se libertar do corpo, dos afetos e da mente. Cria-se a mente individual. Quando atinge a vértebra 32, o iniciado compreende os mistérios da lei divina, vivencia os segredos do arcano 5 do Tarot, compreende a ação da justiça e da misericórdia. O Kundalini precisa ser levado da raiz do nariz ao tálamo e depois conduzido ao templo coração. O domínio da mente solar dá o poder sobre o elemento fogo. O iniciado passa a ser conhecido nos mundos internos como um Buda e brilha como um imperador, símbolo do arcano 4 do Tarot. O arcanjo Samael escreveu um livro dedicado exclusivamente a esta iniciação chamado Rosa Ígnea. Até aqui se construiu os quatro corpos do pecado, o físico, vital, astral e mental. Se diz do pecado, pois o ego pode atuar em qualquer destes corpos. Até a quarta das maiores, o iniciado pode realizar os trabalhos de forma inconsciente, mas para entrar na quinta é necessário o despertar da consciência, sem o qual o iniciado não pode prosseguir pelo caminho, ficará estancado até que desperte. A quinta iniciação de mistérios maiores, os dois caminhos das iniciações maiores, esta é a mais importante. Para muitos é o fim da jornada, para outros é só o começo. O iniciado deve pedir autorização ao Logos Solar para adentrar nesta iniciação, o qual designa um especialista do mundo causal para ajudá-lo. A chaga correspondente a esta iniciação é a coroa de espinhos, a vontade crística. Quando o Kundalini desperta no corpo causal, que é construído paralelamente à medida que este sobe, inicia-se a difícil tarefa de obedecer ao Pai. As provas de obediência são constantes. Aqui se fabrica a alma. Para fabricar a alma é necessário dor. O iniciado experimenta os horrores do arcano 6, o bodhisattva no sentido iniciático, a indecisão no sentido profano. Vivencia-se novamente o drama crístico, agora no mundo causal. Quando o Kundalini é conduzido ao coração, depois de ter atingido a raiz do nariz, advém o evento da iniciação. Após o iniciado já pode ser chamado de homem autêntico que tem a alma, ou simplesmente mestre e pode usar o seu nome interno. Antes disto, qualquer um que utilize de seu nome interno está profanando o templo, o ensinamento esotérico. Agora o iniciado deve comparecer diante do guardião nirvânico e escolher o caminho do trabalho bom ou espiral, o nirvana, e o caminho trabalho superior ou reto. O guardião não dá tempo ao iniciado para pensar, deve responder logo. No entanto, ele o adverte sobre os perigos do caminho reto e lhe apresenta o nirvana. Quem escolhe o caminho é o Pai interno, não o Bodhisattva. Obedecer ao Pai, aí está o segredo da vitória, isto não é nada fácil, fazer a vontade do Pai e não a nossa implica em renúncia total de nossa individualidade, nos tornamos indivíduos para obedecer, não para ordenar, a mente quando não está preparada, não compreende, escolhe por si mesma, aí vem a amargura, sofrimento e dor. A causa de nossas angústias está na desobediência da vontade do Pai. O Bodhisattva que renuncia ao Nirvana por amor à humanidade é confirmado 3 vezes honrado e, depois de muitos Nirvanas ganhos e perdidos por essa causa, ganha o direito de entrar no mundo de supernirvânica felicidade. O Bodhisattva que renuncia ao Nirvana é chamado de Bodhisattva de compaixão ou Buda Maitreya. O poder sobre o elemento éter é o prêmio que o iniciado recebe ao completar a quinta das maiores. O tempo estimado para uma pessoa que pratique seriamente a morte do ego e a magia sexual, além de auxiliar a humanidade a ter este conhecimento, é de aproximadamente 20 anos de trabalho. Ao se escolher o nirvana, o iniciado pode escolher entre viver como homem consciente no nirvana ou continuar seu trabalho de ascensão esotérica. Para esta última é necessário sempre estar reencarnando, o que é uma grande desvantagem, mas a maior desvantagem está relacionada ao causa. O nirvana. Do sânscrito nirvana quer dizer, extinção, da chama vital. O nirvana se localiza a partir da sexta dimensão e se estende ao absoluto, a representação física do nirvana é o espaço estrelado. Quando olhamos para o céu estrelado, estamos de fato vendo o nirvana. As estrelas vistas da Terra são a representação dos deuses nirvânicos. Ao sentirmos aquela estranha sensação de nostalgia, de tristeza, de saudades de coisas que nunca vimos, se deve ao fato de lembranças do subconsciente que remota a nossa passagem pelo nirvana. O símbolo do nirvana é o infinito. Uma região sem fronteiras, sem egos, sem sofrimento e dor. Ao se entrar no nirvana, se percebe um leve aroma de nardo no ar. Existe muita luz por toda a parte, ela não vem de lugar nenhum, mas está em todos os lugares. Esta luz se assemelha muito à luz solar do meio-dia quando não se tem nuvens no céu. O céu nirvânico é o infinito. Um tapete estrelado com um número incontável de estrelas, planetas e galáxias. Não existem horizontes e se pode ver o infinito por inteiro. No nirvana, de joelhos podemos tocar o céu. Pode-se pegar o sol com as mãos. Reina-se a felicidade. É a região do esquecimento, da paz e da tranquilidade. Quando alguém realiza algo muito importante para a humanidade e recebe após a morte o Dharma de tirar umas férias no Nirvana, a essência livre vai para o Nirvana na sexta dimensão, o ego fica na quinta dimensão inferior, no limbo. O mesmo ocorre quando alguém injustamente é punido com terríveis torturas no mundo físico, como aconteceu na Idade Média, na Santa Inquisição. Este episódio dantesco horrorizou todo o cosmos, nunca em nosso sistema solar havia existido tanta crueldade e perseguição aos iniciados. O número de mortos e torturados foram maior do que os da Primeira Guerra Mundial. A degenerada Santa Igreja em sua soberba e cobiçosa gana pelo poder puniu centenas de milhares de inocentes, inclusive cientistas, e incumbiu no subconsciente coletivo o medo, o pavor, o terror. Incentivou a obediência cega e o fanatismo. Destruiu e adulterou as escrituras sagradas, grande parte da Bíblia de hoje está adulterada, exterminou culturas de povos, extinguiu os valiosos códices, fomentou a corrupção entre os senhores feudais e aos seus servos, sendo que a estes senhores incentivou o castigo corretivo aos escravos. No Brasil, temos o caso de uma certa mulher negra escrava, acusada de bruxaria, que sofreu tanto na mão de seu senhor ao ser completamente desfigurada, que ao ser montada aos inquéritos foi absolvida pelo tribunal, pois já não havia mais como puni-la devido ao excesso de maus tratos. Estes tempos horrendos de perseguição e completa tirania, fez de nossa humanidade a pior dos cosmos. O resultado de tal erro foi a elevação da vibração egóica em uma esfera surpreendente que todo o infinito assente. Isto faz com que o planeta Terra vibre numa baixa frequência que atrai as piores pessoas a tomarem corpos em nosso mundo. Isto ocorre porque todo ser ao desencarnar é atraído de acordo com sua vibração a determinado mundo, desde que a lei não interfira. Devido à Santa Inquisição, nosso planeta encontra-se em atraso de mais ou menos 1000 anos no que se refere à tecnologia. Muitos dos papas, bispos, padres, verdugos e carrascos já se encontram evoluindo nos mundos infernos, mas a grande maioria adquiriu terríveis queimaduras e devem retornar já no fim e sofrerão tormentos impossíveis de descrever, terão comida, mas não poderão comer, terão água e morrerão de sede, terão dores e não haverá remédio para reconfortá-los, sangrarão com feridas, comerão suas próprias carnes e de seus semelhantes. Tal igreja foi um grande câncer para a humanidade e seus dirigentes ainda pagarão muito pelo mal que causarão a esta raça. O pior dos piores está relacionado aos traumas na consciência que este triste episódio causou. Muitos dos que foram torturados e mortos em fogueiras criaram determinados eus causas que hoje os impulsionam contra a divindade e a ter pavor de assuntos esotéricos. Até mesmo antigos iniciados, mesmo passando pelo Nirvana, não conseguiram superar os traumas, se desinteressaram pelo divino. Todos os membros desta igreja pagarão pela Inquisição, pelas cruzadas e pelo catecismo forçado que destruiu a integridade dos povos, sobre ela está a espada. No Nirvana, se diz que o iniciado se esquece da humanidade, de uma certa forma é verdade. Os nirvanis, como são chamados seus habitantes, gastam seu tempo investigando o espaço infinito, a humanidade planetária para eles não tem tanta importância. Se tornam investigadores, ou simplesmente vivem em harmonia em bailes e jardins. No Nirvana existe uma vida semelhante ao do mundo físico, mas numa oitava superior de vibração quase inimaginável. Bailes, teatro sobre a criação do universo, suas histórias, sua morte e seu nascimento, balé onde os principais personagens são fadas, deuses e elementais, óperas cantadas por anjos, música, assim. Muita música, é o mundo musical. Alguns compositores iluminados, iniciados, conseguiram colocar músicas nirvâmicas em suas obras, como foi o caso de Mozart e Beethoven. Tais músicas faz a nossa essência vibrar em oitavas nirvânicas, sobretudo as sinfonias. Liberdade é o traço dominante do Nirvana. O Nirvana é dominado por hierarquias e divididos por céus e regiões. As principais regiões são Paranirvana, Maparanirvana e Império. Os céus correspondem aos 12 planetas do sistema solar. Quando se conquista um céu, se adquire um grau hierárquico, mas os esforços aqui são muito menores quando comparados ao caminho reto, e as recompensas também. Os graus esotéricos aqui são títulos. Assemelham-se muito aos títulos universitários, não significa muita coisa quando comparado aos graus adquiridos com os trabalhos de Hércules. Aqui não se encarna o Cristo íntimo, e isto é uma grande desvantagem. O leve cheiro de nardo no ar é uma característica do Nirvana. Os deuses nirvânicos, quando visitam alguma pessoa no mundo físico, deixam leve aroma de nardo no ar. O elemental do nardo, ao contrário da maioria dos elementais, vive no mundo causal, na sexta dimensão e tem grandes poderes. É recomendável queimar incenso de nardo em nossa casa, especialmente em nossa recâmara, preparando o ambiente para a magia sexual. Aroma muito útil para a prática de meditação, devemos aprender a nos comunicar com este elemental através da concentração e castidade. Existe uma grande relação entre o nirvana e os perfumes. O zimbro e o olíbano também são perfumes nirvânicos. Os aromas podem causar alterações em nossos corpos, tanto no físico, quanto nos internos. Cuidemos do que cheiramos. As cores no Nirvana são sempre claríssimas e brilhantes, de tons azulados. O Nirvana possui períodos de recesso e de intensa atividade. Atualmente encontra-se em intensa atividade. Quando se escolhe o Nirvana, a pessoa fica livre em seu livre-arbítrio para encarnar onde quiser. O motivo de querer voltar a encarnar é para adquirir graus esotéricos. E o motivo de se querer adquirir graus esotéricos é que quanto maior o grau, mais próximo se está do absoluto. Ao contrário do que muitos acreditam, o Nirvana não tem fim e não termina no absoluto. Pode-se afirmar que o autêntico Nirvana é o absoluto em escalas ou oitavas infinitas. No Nirvana encontramos a região chamada por muitos Janelda, que não passa. Somente mestres autorizados podem ultrapassar este limite entre a criação e o Criador, o absoluto. Alguns neófitos tentam ultrapassar através do êxtase da meditação, mas somente os autorizados o podem. Atualmente, somente o venerável mestre Rabolu teve autorização de adentrar no absoluto antes de sua completa liberação, em função de sua missão que tinha no mundo físico. Ele precisava conhecer para compreender e ensinar aos discípulos. Alguns mestres bem que tentaram, mas foram barrados pelos guardiões. Quando alguém não autorizado tenta entrar nesta região, ele sente como uma batida de porta na cara e retorna à quinta dimensão ou ao mundo físico, dependendo do caso. Para se adquirir um grau esotérico, é necessário voltar a se encarnar e cumprir uma determinada missão. Algumas vezes os nirvanis até retornam ao trabalho íntimo para colocar a essência em uma oitava superior, mas na maioria das vezes as missões são políticas, ou servem para alertar um determinado grupo ou região de algum planeta, ou às vezes uma ajuda na medicina a um povo. São sacrifícios pequenos para méritos também pequenos. Durante estas reencarnações também se adquire consciência. Do contrário, se fica com o mesmo grau de consciência em que o neófito optou por este caminho. Durante o período da Atlântida, muitos milhões de nirvanis encarnaram no planeta Terra, oriundos de todos os recantos da galáxia. O objetivo era ajudar na formação desta nova raça, a quarta de nosso planeta, e ao mesmo tempo desenvolver suas próprias consciências. Infelizmente, estes bodhisattvas não conseguiram suportar a energia egóica que se espalhava de forma incontrolável por toda a Terra, consequentemente caíram em fornicação e hoje são bodhisattvas caídos. Para se ter direito a um nirvana de adentrar ao absoluto, o mesmo deve reencarnar inúmeras vezes e em cada reencarnação há sempre o risco de uma nova queda. Esta é uma das desvantagens do nirvana, ter que se reencarnar se o mesmo quiser conquistar o absoluto. Uma outra grande desvantagem é o de não poder encarnar o Cristo interno, consequentemente não se pode eliminar os eus causa, que representam em torno de 20% de consciência que permanece aprisionada no ego, e que somente com o trabalho do Cristo íntimo pode liberá-la e fazê-la assim consciente. Portanto, um nirvani não poderá ter 100% de consciência, ainda que para entrar no absoluto durante o pralaya se elimine seus eus causa, pois tal essência liberta não se fará plenamente consciente. Existem planetas inteiros habitados por nirvanis e todos possuem eu causa, mas são infinitamente felizes. Se diz esotericamente que se conquista o absoluto em 8 dias, quando se escolhe o caminho reto, e em 180 meses, quando se escolhe o caminho espiral. Depois de 324 mil existências, todo ser humano tem direito ao nirvana. Ao final da última existência de seu último ciclo, os devas nirvânicos avaliam a essência liberada de sua última descida ao averno, inferno, a última evolução deste ser humano. Se não houver resquícios de ego, a pessoa passa à primeira região nirvânica, ou como é conhecido esotericamente de região lunar. Nesta região impera a inocência. A pessoa que teve todas as suas chances e mesmo assim não conseguiu a autorrealização íntima do ser, vive agora nos mundos nirvânicos aguardando o pralaya, momento em que o absoluto absorve toda a criação. Neste instante seus eus causas são eliminados através de um processo de alta magia. É por isso que se diz que após muitos nascimentos e retornos todos chegam ao nirvana e chamam isto de caminho espiral da humanidade. As pessoas que fracassaram em sua jornada, seja por derrota ou desinteresse da maestria, habitam o nirvana como crianças de 3 a 4 anos. Quem tem um filho nesta idade sabe que eles apenas querem brincar, são felizes, riem à toa, correm, pulam, dançam. Bem, no nirvana é exatamente assim, as pessoas se transformam em elementais da natureza e moram no nirvana. A mesma demonstração de maturidade e consciência de uma criança de mais ou menos 4 anos que temos em nosso mundo físico é o que encontramos no nirvana para as pessoas que fracassaram. com muita sabedoria as gravuras indianas e tibetanas que demonstram crianças brincando e cantando em bosques iluminados, simbolizando o nirvana. O nirvana é deste jeito, um bosque repleto de seres felizes. Perfumes e música por todo lado. Para tais indivíduos não existe mais dor, pois não existe o ego, no entanto vivem como crianças e não compreendem o nirvana. O grau de consciência destes é pequeno, tal grau se deve ao fato da essência ser madura, experiente, e depois de muitas evoluções e involuções, tal essência vibra numa oitava altíssima e isto se reproduz no mundo causal como consciência, e este é um motivo por se parecerem com crianças da idade já mencionada. Essas pessoas veem os mestres, os anjos e os deuses, como formigas que veem o ser humano, não os compreendem, mas os respeitam e os obedecem, servem às vezes como mensageiros e cumprem determinadas tarefas. Os devas nirvânicos são bodhisattvas que escolheram a evolução do anjo, trabalhando em prol do equilíbrio do universo, fazendo com que as leis naturais se cumpram. No nirvana soa a música inefável das esferas, o homem que no mundo físico se chamou Beethoven é um guardião nirvânico. Sua nona sinfonia é uma representação da apoteótica entrada do neófito, que vitorioso conquista o nirvana. Por todo o nirvana se ouve o som dos planetas e estrelas. No universo tudo vibra, tudo tem seu tom. Cada planeta e cada átomo tem sua própria canção. É possível ouvir o cantarolar de uma molécula e ao mesmo tempo a explosão de cores, no sentido musical, do nascimento de uma nova estrela. Ouvir as canções dos astros é uma experiência inesquecível, sobretudo ao nosso astro-rei o Sol. No nirvana é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não pertencer a nenhum deles. Bem diferente é olhar para um objeto no mundo causal, se vê não somente a forma, mas a quantidade de átomos que o compõem, ao submergir na sétima dimensão, se vê além dos átomos, seus elétrons e sua energia que os mantém unidos, logo a visão dos mundos nirvânicos é inexplicável, indefinível, perfeita. No nirvana não existem muros, limites e tudo é um eterno agora. Descrever o nirvana é como tentar descrever o aroma do nardo. Ninguém o consegue ainda que seja poliglota e o melhor escritor, a pessoa só sabe como é um aroma depois que o sente. A pessoa só pode saber o que é o nirvana depois que o experimenta. A pessoa que experimenta o nirvana nunca mais será a mesma, nem nesta existência e tampouco em outra. O nirvana é o mundo da essência e a ele pertence. Consequentemente a pessoa se torna muito espiritualizada, vibra em uma frequência muito superior aos demais e adquire muitas inquietudes que a ajudarão no processo do trabalho iniciático. É altamente recomendável que todo neófito aprenda a entrar no nirvana. O nirvana a qual se relata aqui é o que existe a partir do mundo causal, sexta dimensão, seu reflexo no mundo astral não é de tanta importância ao trabalho íntimo. O que se vai aprender no nirvana? Ninguém sabe, mas lá a essência é um Deus em potencial e se adquire além da sabedoria aquilo que tanto chamamos de consciência. Existem diversas técnicas bastante simples para que o neófito experimente o nirvana, aqui serão passadas algumas. 1. Esta é uma técnica que exige que o neófito já esteja dominando o desdobramento astral, para isto veja a aula 02, quando estiver já fora de seu corpo físico em astral, o neófito deve pedir assim. Meu íntimo leve-me ao nirvana, pedir por infinitas vezes, o que ocorre é que toda loja negra vem em cima do neófito, portanto, antes de começar a técnica o estudante deve girar a estrela microcósmica no mundo astral, utilizando o mantra que foi ensinado na aula 06, sentar-se aos pés da estrela gerada e começar a rogar ao íntimo, note que à medida que se pede a pessoa vai saindo do corpo astral e mergulha dentro de seu corpo mental. No mundo mental novamente a pessoa é atacada em peso pelos príncipes tenebrosos e novamente deve-se gerar a estrela microcósmica, só que agora no mundo mental, após sente-se próximo à estrela gerada e continue rogando ao íntimo para que ele o leve ao nirvana, o neófito sente então que seu corpo, o mental, está se desfazendo. Imediatamente sente seus egos tentando segurar sua essência, a livre, neste momento se deve parar com a petição e dizer. Íntimo meu, faça-se agora a sua vontade, agora permaneça em silêncio e observe a sensação de dissolução do corpo mental, imediatamente se sente uma pressão bastante forte, vinda de todos os lados e sentidos, de dentro para fora, de fora para dentro, de cima, de baixo, das laterais, neste momento se sente mergulhado num grande oceano e se vê o guardião, que o examinará para verificar o grau de pureza da essência livre, se for merecedora entra no nirvana, caso contrário se sente como que uma porta batendo no rosto e se volta imediatamente ao mundo mental. Se for merecedor, a essência livre dos corpos do pecado experimenta a realidade do nirvana e, de acordo com o seu grau de desenvolvimento, a essência é levada ao respectivo céu nirvânico. No momento em que a essência entra no nirvana, ela leva um choque e desperta, pois é sabido que nem toda essência livre que possuímos é desperta. Neste momento único, toda a essência livre está desperta e retorna assim depois ao corpo físico, e é justamente por isso que a loja negra tenta impedir ao neófito que experimente o nirvana, pois ela sabe que é mais um oponente que se formará. 2. O neófito pode aproveitar os momentos finais da prática de transmutação, veja aula 04, e rogar ao íntimo que lhe leve ao nirvana. Ao final da prática, a pessoa deve deitar-se de barriga para cima, livre de travesseiro, e praticar a respiração ensinada na aula 04, o tantrismo. Imediatamente concentre-se no nirvana e preste atenção na respiração, vá contando as inspirações, isto provocará o sono. Coloque agora sua concentração neste sono, procure dormir, quando sentir que o corpo físico se dissolve e não se mexa, e continue concentrado no nirvana e prestando atenção na respiração. Ao sentir um vácuo dentro de si mesmo, fique totalmente imóvel e não pense em mais nada, nem no nirvana e nem na respiração, deixe simplesmente acontecer. O processo da entrada no nirvana é exatamente ao relatado no item 1. Lembre-se que o vácuo é a representação do infinito, os eus do medo precisam ser eliminados. O guardião sempre examina a pessoa, o fornicário e o adúltero não podem entrar no nirvana. Esta é a lei. Caso o guardião nirvânico permita sua entrada, terá que acertar contas com sua hierarquia superior. 3. Existe um incrível mantra para meditação que pode ser utilizado para, durante o êxtase, se adentrar ao nirvana. Esta é uma técnica que deve ser utilizada por solteiros e casados. Antes de iniciar a prática, é conveniente limpar o ambiente com alguma conjuração e traçar o círculo mágico, procedimento que deve sempre ser seguido antes de qualquer prática esotérica. Veja aula 06, imediatamente rogue ao íntimo para que o leve ao nirvana. O mantra é: Om Nijam o íntimo. Om Nijam. Um íntimo. O tem som de R como o pronunciado no som de rosa. A parte final do mantra é apenas uma separação de sílabas. Entoa-se o mantra até sentir o sono aparecer e, ao sentir o corpo físico se dissolvendo, continua-se a entoar o mantra, mas ao sentir o vácuo, encerra-se a mantralização e se diz: Íntimo meu, faça-se a sua vontade. Agora permaneça em silêncio e aguarde o guardião. O procedimento de entrada é exatamente ao exposto no item 2. A sexta, sétima e oitava iniciação de mistérios maiores. Após escolher o caminho, a sorte está lançada. Quem escolher o nirvana e depois se arrepender, pode reencarnar, baixar as serpentes e levantá-las novamente. Já para quem solicitou o caminho reto, as coisas se complicam. O mestre interno deve baixar as serpentes e pagar o karma de catância. Veja aula 05, com o caminho não se brinca, este karma pode inviabilizar as novas iniciações naquela existência. Portanto, deve-se fazer a vontade do Pai, sempre, ele é quem deve escolher o caminho, para não haver erros ou arrependimentos tardios. Uma vez escolhido o caminho reto e iniciado, se não for um Bodhisattva antigo, que já havia construído os corpos búdico e átmico, deve continuar seu trabalho de magia sexual, no qual constrói primeiramente seu corpo búdico e encarna sua alma divina ou sua alma gêmea e conquista o mundo da intuição. Logo depois constrói seu corpo átmico e encarna seu íntimo, que nasce como uma criança e se desenvolve com a lei dos 7. A cada 7 anos esotéricos o íntimo se manifesta com mais força e sabedoria, até entrar aos 42 anos esotéricos, que é a idade madura e atinge seu maior poder. Aquele que já tem alguma vez os fabricado, apenas levanta as serpentes sexta e sétima em seus respectivos corpos. A partir daqui já se é um mestre autêntico e o iniciado já encarnou a tríade primária, Manas, Buddha e Atman. Agora faltam encarnar as três forças básicas, Pai, Filho e Espírito Santo. A oitava iniciação se trata de um descanso e estudo que o iniciado faz em um templo pirâmide situado no mundo astral superior, no cume de uma montanha, simbolizando esotericamente o fim de uma etapa, o término da primeira montanha. Trata-se de uma coroação ao trabalho realizado. A segunda montanha, entre uma montanha e outra, há sempre uma longa pausa magnética. Quem renuncia ao nirvana tem direito ao elixir da longa vida. Isto só vale a pena se o corpo físico do iniciado estiver em boas condições. Caso contrário, se perderá muito tempo preparando-o. Os jovens que desde cedo trabalham sobre si mesmo, pode e até devem solicitar a imortalidade do corpo físico, uma vez que com ele não precisará mais reencarnar, sabendo-se que o corpo físico se torna mágico, podendo assumir qualquer forma. Eleito o elixir, inicia-se algumas preparações ao corpo com ervas e óleos. Quem o prepara são as damas adeptas da loja branca. O corpo se torna imortal após a ressurreição do Cristo íntimo ao final da segunda montanha. Se diz que na primeira montanha se passa meio cozido, isto é, não é uma montanha tão exigente, bem diferente é a segunda, a cristificação, ou melhor, a ressurreição. O iniciado agora deve continuar a trabalhar na magia sexual e transformar os corpos de fogo em corpos de ouro, ou existenciais do ser, pois os corpos de fogo não suportariam a alta voltagem da substância crística. Assim como na primeira, na segunda montanha são 8 iniciações de ouro, ou Vinusta. O Kundalini deve subir e transformar cada um dos corpos. À medida que sobe o iniciado experimenta o drama cósmico do Cristo em cada uma de suas passagens bíblicas, como se fosse em carne e osso. Quando se levanta a primeira serpente e advém a primeira iniciação de ouro, nasce o Cristo íntimo, encarna-se ele. Nasce como um menino e se desenvolve com a lei dos 7. Ao se completar a quinta iniciação de ouro ou do corpo causal, é quando se recebe a autêntica iniciação Venusta. Isto significa que o Cristo íntimo está maduro e está plenamente desenvolvido dentro do iniciado. Este, por sua vez, sente-se o Senhor da Criação, com poder sobre o cosmos, sente como podendo segurar todo o planeta em uma única mão. Inicia-se então o trabalho de desintegração dos Eus Causas e os 12 trabalhos de Hércules, o herói solar. O causa, são defeitos psicológicos que nasceram no mundo causal. Tudo de errado que a essência, ou Buddhata faz, se cristaliza no mundo causal como um eu. O mesmo ocorre quando algum evento do mundo físico a atinge, como o uso das drogas, por exemplo. Estes eus acumulam grande percentagem de essência, e são a origem dos demais eus que temos em nosso interior, são as autênticas raízes do ego, tão profundas que somente o Cristo íntimo e a Mãe Divina podem eliminá-las, após um trabalho de descoberta e profundo arrependimento por parte da alma humana. Aí estão os segredos dos trabalhos de Hércules, são 12 no total, correspondendo aos 12 planetas de nosso sistema solar, sendo 9 trabalhos realizados na segunda montanha e 3 na terceira. Durante estes trabalhos o iniciado se sente completamente só, são anos inteiros, esotéricos, sem ver uma única alma viva, mas no fundo, nunca está só, basta um pedido de ajuda e lá está todas as hierarquias prontas para ajudar. As diversas partes internas do iniciado vão sendo encarnados à medida que avança pela montanha. O trabalho na segunda montanha é parecido com os trabalhos que a Mãe Divina faz no processo de involução. Veja o livro Sim, 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 só que ao contrário deste, o iniciado Christus desce aos mundos infernos de si mesmo, descobre cada um de seus eus e deve eliminá-los com a ajuda da Venerável Mãe. Todos os eus detalhes dos diversos círculos devem ser eliminados, se diz que se está limpando o curral. Resumo dos 9 primeiros trabalhos de Hércules. Hércules, o herói solar, foi um grande iniciado dos tempos da Atlântida, que esteve reencarnado em nossa raça como Krishna, teve que passar pelo mesmo drama cósmico de todo Christus. Suas aventuras foram relatadas em lendas, que trazem o conhecimento relacionado à conquista do céu, ou mundos nirvânicos. 1. Morte e captura do leão de Nemeia. Corresponde ao trabalho nos infernos, astral inferior, do planeta Lua. O iniciado deve resgatar sua pureza, encontrando a raiz, a causa, da paixão, ego primordial, responsável pela expulsão do Éden. Inicia-se o trabalho aniquilando Judas, o demônio do desejo, seguido pela morte do demônio da mente, Pilatos. Em seguida elimina-se o demônio da má vontade, o pior de todos, Caifás. Corresponde às 3 fúrias da clássica Odisseia. Também deve eliminar Mara, o pai das 3 criaturas. Inicia-se a morte dos 7 pecados capitais: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça e gula. Encarna a alma divina, Bubi. Com este trabalho iniciado adquire o grau de anjo. 2. A morte da Hidra de Lerna. Corresponde ao trabalho nos infernos, mental inferior, do planeta Mercúrio. O iniciado deve trabalhar sobre sua própria mente, seus demônios mentais. Antes de subir ao céu é necessário baixar ao inferno. A cada exaltação precede sempre uma terrível humilhação. Muitos dos Zeus que foram mortos na região lunar, continua vivo nesta região, são os diversos departamentos do reino. Somente durante o coito alquímico, o iniciado consegue a eliminação da Hidra e suas 9 cabeças, Eus. Ao final do trabalho, que só é ser bastante lento, o iniciado passa ao grau esotérico de arcanjo. 3. Captura da corça serenita e do javali de Erimanto. As raízes causais da paixão animal devem ser completamente extirpadas. Refere-se ao mundo causal de Vênus, ou céu de Vênus. Nos infernos o iniciado se defronta com os germes causais, aqueles que deram origem a todos os Eus, uma imensidão de Eus, incontáveis, todos precisam ser eliminados. Voltar a ser criança, puro de coração. Este trabalho dá ao iniciado o grau de principado. 4. A limpeza dos estágulos de Alges, o céu do sol. O iniciado deve descer as infradimensões e mergulhar em seu próprio subconsciente e eliminar os diversos detalhes que constituem o ego. Limpar em um só dia, somente desviando a água do rio, ou seja, o trabalho da alquimia, a magia sexual. Desviar a corrente sexual para dentro e para cima, só assim é possível limpar os estábulos. O grau esotérico adquirido pelo iniciado é o de potestade. 5. As arpias das lagoas de Stinfal. A caça das aves atrapófagas. Trabalho na região submersa do planeta Marte. A confraria negra que existe dentro de cada um. Eliminar a loja negra interna que possuímos, esta é a tarefa do iniciado. O grau esotérico recebido é de virtude. Encarna-se aqui o Atman, o íntimo. 6. A captura do touro de Creta. Trabalho nos infernos de Júpiter. O touro simboliza os impulsos sexuais desenfreados, que resultam sempre na perda do esperma sagrado. Eliminar o próprio instinto, esta é a tarefa. O grau recebido é de dominação, ou Elohim. Refere-se ao Nirvana, se torna nesta região, uma hierarquia nirvânica. Os nirvanis levam milhares, até milhões de anos para ascender a este grau, sem eliminar o eu-causa. 7. Captura das éguas de Diomedes. Refere-se ao céu de Saturno. O iniciado deve descer as infradimensões e eliminar cada detalhe passional, aqueles que levam ao adultério. Também se trabalha nos eus causais do apego. O iniciado conquista o paranirvana e recebe o grau de trono. 8. Morte do ladrão Caco. Faz alusão ao mau ladrão que foi crucificado junto ao Cristo. O trabalho é realizado nos infernos de Urano. Refere-se ao ego da luxúria, que desperdiça a energia sexual para o orgasmo e prática assim o tantrismo negro, prática dos antigos levitas. O iniciado conquista a região do mar para a nirvana e recebe o grau de querubim. 9. A conquista do cinto de Hipólita, a rainha das Amazonas. Trabalho realizado nas entranhas do planeta Netuno. Terríveis provas do amor. Netuno foi um grande rei na época Atlante, devido aos seus feitos, os atlantes edificaram um magnífico templo em sua homenagem, templo que ainda existe nos mundos superiores, submerso no Oceano Atlântico. O Bodhisattva do deus Netuno, se encontra hoje caído. Aqui se estuda o mistério do dízimo, o pagamento aos senhores do karma, o pagamento pelo mal que fizemos contra o Espírito Santo. O iniciado recebe o grau de serafim e conquista o mundo empíreo, região nirvânica onde vivem as mônadas, é a região mais próxima do absoluto, reina o amor. O iniciado encarna simbolicamente a mãe divina, se transformando na própria serpente. O Cristo íntimo é o Logos Solar interno, que cada um de nós temos que encarnar. O chamado Logos Solar, tão mencionado neste site, é a encarnação viva do Cristo cósmico, personificado pelo regente de nosso sistema solar. O Cristo Jesus é o próprio Logos Solar, um mestre que transpôs aqui na Terra cada uma das iniciações venustas e após demonstrou em carne viva todo o trajeto da Via Crucis. Este mesmo trajeto e todo o seu sofrimento e simbolismo deve ser experimentado no mundo causal pelo iniciado, como se fosse aqui no mundo físico após o 9º trabalho de Hércules. Cristo tem que morrer para encarnar definitivamente no iniciado. Ao final da segunda montanha, durante o evento da ressurreição, quase sempre culmina com a perda do corpo físico do iniciado, isto se ele não solicitou o elixir da longa vida, é quando se paga todo o pecado contra o Espírito Santo. A morte é bem dolorosa, pois inicia-se com o processo iniciático, onde o iniciado deve começar a pagar este karma inegociável, e culmina com a morte do próprio corpo. Se não morre, fica bastante debilitado e o iniciado tem bastante dificuldade de continuar com o processo. Processo de autorrealização na terceira montanha, onde acaba por solicitar a morte para a grande lei. Se solicitou o elixir, então se paga o karma de outra forma, através da prova da enterradora. Alguns mestres não solicitam elixir, mas devido à sua missão junto à humanidade, acabam por pagar o karma dos dois modos, através da perda da saúde e da prova da enterradora. Esta prova consiste em o iniciado, quando mais precisar da magia sexual, ficar proibido de praticar devido à sua atual esposa não lhe servir. A lei lhe proíbe de praticar com a atual, isto se ainda tiver, pois dependendo do caso, a lei pode dar outro corpo para a esposa e deixar o iniciado sozinho. Após alguns anos, cerca de 3, a lei lhe permite voltar a casar com outra mulher, a enterradora, e só aí o mestre pode continuar o caminho. Quanto maiores os pecados, maiores os sofrimentos nesta parte da segunda montanha. Antes da ressurreição, todas as 8 iniciações venustas precisam ser qualificadas, e isto demora 8 anos, correspondente ao livro do patriarca Jó. Suas provas e todas as dificuldades são experimentadas e vividas como no mundo físico. É um ano para cada iniciação. Após o iniciado pagar o crime contra o Espírito Santo, inicia-se a Via Crucis. Durante a mesma, ele se vê transformado no personagem principal do evento cósmico. Seu corpo astral é estigmatizado, nas iniciações de fogo eles adquiriram as chagas, mas só agora elas são qualificadas. Durante a Via Crucis, os soldados romanos, os magos negros, o espancam, o torturam, o insultam, o xingam, e os Zeus, simbolizado pelo povo santo, preferem ao demônio, Barrabás, ao Senhor, o Cristo. Isto se segue com as humilhações e sofrimento, nesta altura, o iniciado já carregando sua cruz, apesar dos espancamentos, não pode largá-la, se o fizer, até aí chegou. Motivo pelo qual seu guru ajuda a carregar a cruz, daí o motivo do iniciado escolher já o seu guru na primeira iniciação de mistérios maiores. O mestre do Cristo Jesus foi Simão, um cirineu, que o ajudou a carregar a cruz até o Monte das Caveiras, igualmente fará o guru ao iniciado. A cruz é pesadíssima, em alusão ao trabalho que deve ser feito em prol da humanidade, quanto maior a responsabilidade pela humanidade, maior o peso. Logo o iniciado é pregado à cruz e passa pelos mesmos dramas de Nosso Senhor, o Logos Solar. Ao final da crucificação, advém a morte do iniciado, o que ocorre também em seu corpo físico, caso ele tenha elegido o elixir da longa vida. 3 dias esotéricos, e o Cristo encarna definitivamente no iniciado, no processo da ressurreição, revivendo também o corpo físico, imortalizando-o. Agora o fato está consumado. A segunda montanha é para revolucionários, os demais quando muito, chegam ao Nirvana. A terceira montanha após uma grande pausa magnética, uma vez que o iniciado termina a segunda montanha exausto, inicia-se agora a terceira e última montanha, a ascensão. Aqui Deus mesmo tem que morrer. Se experimenta as iniciações de luz. O iniciado volta à magia sexual e tem que levantar as serpentes de luz em todos os corpos, transformando-os de ouro em luz pura. Nesta montanha o iniciado precisa unir as 3 forças fundamentais, ou a tríade superior, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois diante do absoluto ainda são mecânicas. Durante as 8 iniciações de luz, o iniciado encarna e se fusiona com as partes do seu ser e inicia a desintegração das fitas telegeneroras, que se trata da lembrança do próprio ego, deve ser trabalhado nos 49 níveis da mente, eliminando cada uma das representações mentais e a própria memória que se encontra nos registros acássicos, veja aula 02, o iniciado precisa ainda eliminar uma a uma suas antigas personalidades, pois quando morremos o corpo físico, o corpo vital e a personalidade vão ao sepulcro, mas esta última demora muito tempo para se desintegrar no limbo, também deve desintegrar a atual personalidade. São ainda realizados os últimos trabalhos de Hércules. 10. Conquista do rebanho de Gerião, trabalho realizado nos mundos infernos do planeta Plutão. Está relacionado às tentações. O iniciado é submetido à chamada prova de Irene, no qual suas mulheres, no astral, de passadas reencarnações o assediam a fim de roubar-lhe o fogo sagrado. É a prova da tentação. Na realidade sempre aplicam esta prova ao iniciado, mas é aqui na terceira montanha que o mesmo é qualificado. 11. Apropriação das maçãs de Hespérides. Realizado nos infernos do 10º planeta de nosso sistema solar, além de Plutão. Está relacionado com as tentações sexuais de Lúcifer íntimo. Estas provas são necessárias para verificar o grau da morte do eu causa da luxúria. O iniciado é tragado pelo primeiro Logos, o pai, que também traga ao Lúcifer íntimo. 12. Resgate do cão tricípete. Tendo Hércules entrado na morada subterrânea dos mortos, trata primeiro de propiciar o próprio Aidoneus, o qual lhe permite levar o cão, com a condição de que consiga apropriar-se dele sem armas, o que faz colhendo primeiro pelo seu rabo de dragão e depois pelo pescoço, até quase sufocá-lo. Tarefa que deve ser realizada nas infradimensões do 12º planeta de nosso sistema solar. O cão Cerber é a representação de nosso instinto sexual que devemos utilizar para a magia sexual. As provas finais indicam se há algum restígio passional no iniciado. Trata-se da grande renúncia ao sexo. O cão, o instinto sexual, deve descansar. Isto nos lembra o final da saga do Bhagavad Gita, onde Arjuna Krishna, que tenta adentrar ao Nirvana com seu cão, por tratar-se de um animal, não podia ser recebido no paraíso. Os devas fazem a proposta do cão ficar, que prontamente não é aceita, e o grande hierofante ganha a prova e o cão se transforma em uma divindade, que estava disfarçada. O cão jamais pode ser abandonado, mas controlado. O último trabalho refere-se ao desprendimento total a todas as coisas materiais e à eliminação do desejo de existir. O iniciado encarna Ser, o protótipo divinal. Se fusionam-se as três forças. O trabalho está concluído. Na cultura asteca encontramos o símbolo da serpente emplumada, isto porque o iniciado se apresenta na terceira montanha como sendo a própria serpente, ao ter encarnado partículas do Espírito Santo e que continua a encarnar as outras partículas do ser durante as iniciações de luz. Ele é uma serpente e, ao ser tragado pela águia, o pai que está em segredo, se empluma, ou melhor, se autorrealiza. Na natureza encontramos as famosas águias montanhesas que se alimentam de serpentes, tragar e ser tragado, esta é a lei. Uma incrível analogia ao trabalho a ser realizado na terceira montanha. A águia é o pai, a serpente é um iniciado que já tragou Shiva, o Espírito Santo. Apesar do iniciado agora ser um deus autorrealizado, ele ainda não pode submergir no absoluto enquanto não tiver deixado um discípulo no caminho que tenha escolhido a via direta, o reto, isto porque a humanidade jamais pode ficar desamparada. Necessita-se de homens pacientes, capazes de suportar as mais árduas disciplinas. Considerações finais. O êxodo. Muito se tem falado que estamos nos tempos do fim, isto visto do ponto meramente intelectual, mas parece uma especulação, uma forma de forçar a crer, a trabalhar sobre si mesmo, mas a verdade é que qualquer um que investigue o mundo causal verá por si mesmo que muitos lugares de nosso mundo já viraram desertos. Deserto no sentido geológico e no sentido de falta de esperança que alguém mais venha a despertar, a surgir. O Brasil, até algum tempo atrás, era um grande campo verde, havia a esperança que muitos despertassem, que surgissem. Tentou-se implantar disciplinas militares obrigando a trabalhar, ou se trabalha ou fora com ele. Infelizmente, o inimigo oculto sempre tem uma carta na manga, e utilizando do fanatismo deturpou o ensinamento esotérico, e antes que este fosse completamente adulterado, a grande lei resolveu fechar publicamente as portas da loja branca no mundo físico. Uma verdadeira instituição esotérica, quando funciona no mundo físico, possui três círculos distintos: o esotérico, ou externo, o mesotérico e o esotérico. Atualmente o círculo esotérico está fechado para toda a humanidade. Todas as instituições que hoje oferecem ensinamento de forma pública estão trabalhando por conta própria, sem nenhum amparo da loja branca. Esta ordem vai até os últimos dias desta raça ariana. Onde já no final, as portas serão reabertas para ver se corre o chapéu do afogado. Nesta época, os avatares já terão retornado para conduzir seus discípulos iniciados à ilha do Êxodo. Tal ilha fica no Oceano Pacífico, e às vezes se torna física, mas permanece na maioria do tempo, mergulhada na quarta dimensão. Ao contrário do que muitos pensam, não é uma ilha abandonada, foi construída uma cidade para abrigar aos iniciados, que são muitos, pois existem vários no Tibete e em outros países. Nesta ilha poderão continuar seus trabalhos quando já não houver possibilidades nas cidades continentais. No final não contarão os títulos e dinheiro, todos perecerão pagando o karma que devem. Só os iniciados, ou os que tiverem 50% de consciência, serão salvos e levados à ilha. Quando isto vai ocorrer? Ninguém sabe. Mas não demorará muito, basta ver as águas sendo poluídas, os alimentos sendo envenenados e seus constituintes vitais sendo adulterados através da transgênia, o que deixará um trabalho íntimo ainda mais difícil. As pessoas que querem trabalhar sobre si mesma devem entrar direto no círculo esotérico, procurando com ânsias infinitas algum templo nos mundos internos que as aceite. Atualmente a Igreja Gnóstica vem recebendo aos neófitos que trabalham diariamente na morte do ego. Muitos estudantes, quando despertam em astral, fazem a súplica e não são atendidos. Isto ocorre porque estão muito afastados do Pai. Este afastamento se deve ao ego da mentira. Quanto mais se mente, mais se afasta. Devemos falar sempre a verdade, só ela liberta. Este afastamento se revela nos mundos internos através da demora em ser atendido. Quanto mais afastado, mais demorado. É por isso que o iniciado tem seus pedidos atendidos prontamente, pois aprendeu a viver uma vida reta. Este tempo de espera quase sempre é fatal e o neófito volta a sonhar. Deve-se nestes casos, trabalhar intensamente na morte dos detalhes que constituem o da mentira. O mentiroso não desperta o Kundalini. Para se ligar à loja branca é necessário, inicialmente, apenas estar morrendo de instante em instante. O coordenador de uma grande instituição que espalhou o ensinamento esotérico aos quatro cantos do mundo, teve que escolher entre o tudo pelo tudo, fechou as portas da instituição para ver se colhia alguém. E não é que deu certo. Hoje já se tem alguns iniciados em mistérios maiores com espada e tudo. Nestes templos internos, muitos estudantes são invocados a fim de serem avaliados, e é uma tragédia o que se vê por lá. Muitas pessoas completamente desorientadas, batem nas paredes do templo, riem como hienas, andam de um lado para o outro, desorientados, dignos de piedade. Às vezes algum iniciado se compadece desta triste realidade e os adota como aprendizes, mas logo se arrependem, pois os neófitos provam estar demasiadamente apegados à fantasia, ao mundo físico, ao Maya. Não são capazes de suportar as primeiras provas, incapazes de enfrentar ao guardião do umbral, fogem como lebres do lobo, são traidores. A maioria não está preparada ao trabalho esotérico, precisam ainda ficar no jardim de infância, lendo livros, assistindo filmes de magia, sofrendo na roda do samsara para ver se amadurecem. Portanto, cada dia é mais raro encontrar um iniciado que esteja disposto a adotar um aprendiz. Não se misturam as pessoas do círculo esotérico com as do esotérico. Quando alguém chega ao esotérico, é acolhido numa ante-sala do templo e lá recebem instrução sobre a morte do ego. Aqueles que não dispõem a eliminar seus apegos nunca passam desta ante-sala. Neste círculo os estudantes recebem orientações diversas, realizam cadeias e fogueios, passam à frente para explicar sobre um determinado assunto, realizam atividades e se tiverem uma boa memória trazem todas essas experiências ao corpo físico quando acordam. Tais pessoas sempre estão entre os mestres iniciados, e intuitivamente começam a estar no lugar certo e na hora certa quando necessitam de algum ensinamento. O círculo esotérico é somente para iniciados em mistérios maiores, e são os responsáveis atualmente pela divulgação do ensinamento à humanidade, não da forma como conhecemos, mas sutilmente, para filtrar os estudantes e separar as sementes. Aqueles que ainda precisam de mestres para seguir apenas encontrarão o abismo. É chegada a hora de cada uma trilhar por si mesmo o ensinamento, em silêncio, sem muito barulho. Somente as essências maduras poderão efetuar este feito. Os demais serão entregues à própria sorte, ninguém convencerá a ninguém. No caminho é sempre necessário fazer escolhas, é impossível conciliar o sabor vida com o sabor trabalho, a luxúria com a castidade. Quem tenta conciliar estes dois antagônicos sabores sempre acaba com sofrimento, angústia e dor. Mas quem escolhe o sabor trabalho, sempre tem sua vida material melhorada, pois nada lhe falta, e pouco lhe sobra. Isto não significa que se deve viver como um ermitão, mas as necessidades da vida são providenciadas, o trabalho do pão do dia a dia é sempre suficiente para pagar as contas, e problemas de ordem financeira, emocional, são todos resolvidos com o tempo, simplesmente porque se aprende a viver. Ninguém é obrigado a trabalhar sobre si mesmo. Existem humanidades inteiras que não trabalham sobre si, mas que são felizes e lá não impera a guerra e a violência contra a natura e contra si mesmo. Felizes aqueles que não têm o conhecimento, pois não terão que acertar as contas sobre a obra do Pai, mas aquele que tem o conhecimento será julgado por sua obra. Aí já não cabe desculpas tais como minha família, meu emprego, minha esposa, meus amigos, minha fraqueza, minha luxúria, minha isto ou minha aquilo. Aqui se conta o peso e a medida, isto é, o Kundalini. O trabalho interno é íntimo e individual. todo o processo iniciático e as informações sobre o caminho foram resumidas nestas 7 aulas. São ferramentas suficientes para que cada um possa trilhar o seu caminho sem precisar engolir contos de ninguém. Quando se inicia um trabalho sério sobre si mesmo, a pessoa recebe toda a ajuda necessária de Deus, o somatório de todos os deuses, assim não é necessário estar ligado a uma instituição esotérica, religiosa, a uma seita ou a qualquer entidade, para se adquirir a iniciação e o despertar da consciência. Muitos, por não compreenderem isto, até se vangloriam de pertencer a esta ou aquela instituição, como se a lei fosse julgar baseado nos títulos a qual detenhamos ou em nossa assistência a alguma instituição. A grande lei se baseia nos fatos. O trabalho é assim solitário. Devemos trabalhar em silêncio e, se possível, em segredo, sem muita burla. Reunidos em grupos se tem mais força, sozinhos os esforços são maiores e as recompensas idem. Maiores os feitos, maiores os méritos. Cair faz parte do trabalho, se levantar também. É uma grande tolice deixar de dar a última cartada, deixar de lutar pela última chance, tudo em prol de um sabor vida passageiro, tudo em prol da preguiça, da luxúria e da má vontade. A hora é essa, a escolha é nossa. Só existe um caminho para o Nirvana. É o caminho do amor. Este é o caminho do Nirvana. Todas as coisas do mundo são brinquedos que a natureza nos põe, tudo em geral tudo, para nos entreter aí e não nos recordemos de nos liberar, de jogar a última carta, porque temos que jogar a vida e tudo que lhe cabe, que lhe diz respeito, para alcançar a liberação, do contrário não se consegue nada.